Repórter Brasil News.
Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você.
Cruzeiro teve a pior apresentação do time no Campeonato Brasileiro deste ano. A certeza passa pela expulsão relâmpago de Rafa Silva, mas não só por ela. Também pelo desempenho do time em campo, pelas escolhas de Fernando Diniz, e coloca ainda mais pressão no jogo de quarta-feira agora pela Conmebol Sul-Americana. O jogo contra o Lanús na Argentina virou tudo ou nada na temporada para o Cruzeiro. Com o time praticamente jogando fora, o que conquistou no primeiro turno do Brasileiro e ficando muito distante de uma vaga na Libertadores via Série A, o torneio sul-americano virou a última esperança de conquistar o objetivo traçado pela gestão atual. O Cruzeiro, no primeiro turno, fechou os jogos com 33 pontos, estando entre as melhores campanhas do brasileiro. Grande parte dos jogos com o elenco montado, ainda por Ronaldo Fenômeno, que acabou tendo bom desempenho e dar uma resposta, além do que se esperava até pela gestão passada. Fazendo investimento de 200 milhões de reais na janela, o Cruzeiro criou uma expectativa de ter desempenho ainda melhor no retorno, mas não foi o que aconteceu. Já com os novos reforços, o time está entre os 5 piores campanhas da segunda etapa do brasileiro, com apenas 2 vitórias em 12 partidas. Já queimou boa parte da gordura criada na Série A e viu as chances de garantir o seu objetivo no ano praticamente encerrarem. Por isso, passar pelo Lanús e seguir o sonho de conquista da Sul-Americana passa a ser o último ato de salvação para o objetivo na temporada do Cruzeiro, para evitar que o 2024 de esperança se transforme em melancolia.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Desafiador para o São Paulo se manter motivado a todo tempo na disputa do Campeonato Brasileiro, no momento pós-eliminações das Copas, com jogos completamente espaçados um do outro e sem nenhuma chance de título. No discurso, Zubeldía e os jogadores falam em buscar a melhor pontuação possível, é claro, mas a meta de se manter num G6 de olho no ano que vem, apenas no próximo ano, não é das mais fáceis. Depois de um atropelo contra o Vasco antes da data FIFA, o São Paulo voltou a campo 10 dias depois para uma atuação irregular. Em 90 minutos contra o Criciúma, foi de uma lambança para um golaço que definiu o empate por 1-1, num ponto suado e que deve ser comemorado diante do cenário da partida. Foi afinal um jogo de pouquíssimo brilho do São Paulo em Santa Catarina. Apático no primeiro tempo, deu de presente ao Tigre um gol que teve como protagonistas da lambança o goleiro Rafael, o lateral Igor Vinícius, mas principalmente o zagueiro Arboleda, que não conseguiu dar chutão numa bola fácil. Na segunda etapa, depois das mudanças, o time aumentou o volume e empatou no fim. Com 51 pontos, foi ultrapassado na tabela pelo Internacional. Na quarta, virá de camarote o jogo atrasado entre o mesmo Inter e o Flamengo, dois times que estão exatamente acima na tabela. A volta a campo será no dia 5 de novembro contra o Bahia. Mais uma vez, o time ficará por vários dias sem atuar, num estágio de adiantamento de decisões e perda de energia. Que Zubeldía e sua comissão técnica consigam aí, né, injetar a energia necessária aos atletas neste período.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Vamos à nossa agenda esportiva. Hoje a bola rola às 19 horas com o Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Corinthians. 9 da noite tem Vasco e Bahia. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e CRB se enfrentam às 18 horas. Às 19 horas tem Ituano e Santos e às 21 horas América Mineiro e Sport.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Vários crimes eleitorais foram flagrados neste domingo de segundo turno das eleições. Em Campina Grande, na Paraíba, já na madrugada deste domingo, o flagrante foi de ocupantes de 2 veículos que jogavam material de campanha próximo a uma escola. Policiais abordaram e apreenderam um dos veículos, além do material eleitoral. 9 pessoas envolvidas foram conduzidas à Polícia Federal para lavrar termo circunstanciado de ocorrência para crimes de menor potencial ofensivo. Na cidade de Imperatriz, localizada no extremo sul do Maranhão, um veículo com 4 ocupantes foi abordado por agentes da Polícia Federal. No porta-malas do veículo foi encontrada grande quantidade de santinhos de um candidato à prefeitura da cidade onde ocorre o segundo turno. O material foi apreendido e o motorista foi conduzido à Polícia Federal, onde também foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que somente na madrugada e manhã deste domingo, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança registrou 101 chamados relacionados a crimes eleitorais, sendo 90 em Fortaleza e 11 em Caucaia, interior cearense, onde também ocorre eleição neste segundo turno. A Polícia Federal disponibilizou um painel virtual para acompanhamento das ações em tempo real durante o segundo turno das eleições municipais. Lançado em agosto deste ano, o painel é uma ferramenta digital inédita que permite ao público acompanhar de forma detalhada e transparente as investigações em curso sobre crimes eleitorais. O painel Casos Eleitorais em Andamento pode ser acessado na página da PF.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
Em Manaus, capital do Amazonas, algumas ocorrências foram registradas na cidade nesse segundo turno das eleições, iniciando com a Polícia Federal, que apreendeu na tarde de sábado R$22 mil em uma investigação que apura suspeita de compra de votos. O valor foi encontrado com dois pastores que negaram os repasses financeiros. Cinco pessoas foram ouvidas e duas precisaram pagar fianças no valor de R$15 mil cada. Eles responderão em liberdade. Na manhã deste domingo, a Polícia Militar deteve duas pessoas. Na primeira ocorrência, uma mulher foi detida por suspeita de boca de urna em uma escola localizada no bairro Flores, na zona centro-sul da cidade. O flagrante ocorreu logo nas primeiras horas do pleito, na frente de uma escola na capital. A mulher foi encaminhada à sede da Polícia Federal e deve ser autuada pelo crime. Em outro balanço, um homem foi detido por filmar um momento do voto. Além disso, apesar de vários registros de infrações da lei seca, a PM não prendeu ninguém até o momento. Houve apenas o fechamento dos estabelecimentos. No primeiro turno, a cidade ficou bastante suja devido ao derramamento de santinhos nas vias. Porém, neste domingo, no segundo turno, os registros foram menores. Apesar disso, em 12 colégios eleitorais foram identificados o crime. O balanço é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, aqui de Manaus. De acordo com a pasta, 21 partidos serão notificados pelo ato de crime eleitoral referente à prática registrada no primeiro turno. A pena varia de R$25 a R$70 mil. Além do derrame de santinho, a SEMAS registrou 10 ocorrências de poluição sonora.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
As primeiras horas de votação ocorreram de forma absolutamente tranquila, sem intercorrências fora do previsto. O balanço é da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia.
Não houve intercorrências nem fora do que seria previsto, nenhuma. Número de urnas devidamente distribuídas e em andamento no trabalho, sem também nenhum tipo de dificuldade. Nós tememos pelas condições climáticas em alguns locais, que até agora continua também sem nenhum tipo de problema. Então, o que nós agora queremos é que termine este domingo com o mesmo clima de tranquilidade, de direito exercido sem qualquer tipo de obstáculo.
Até as 2 horas da tarde, segundo a Polícia Federal, foram 18 casos de flagrante de pessoas que foram levadas a uma unidade da Polícia Federal. A maioria delas por compra de votos, boca de urna e propaganda eleitoral. Ao contrário do primeiro turno, quando houve uma apreensão recorde de dinheiro, cerca de R$21 milhões, neste domingo ainda não foram registradas apreensões do tipo, somente de um veículo, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Em relação a apreensões, houve apenas a apreensão de um veículo, não houve apreensão em dinheiro ainda, claro, tem alguns casos em andamento, isso é muito dinâmico esse processo.
Outra preocupação é com relação às chuvas. A presidente do TSE aproveitou para fazer um apelo para que o eleitor vá o quanto antes às urnas.
Nesses 51 municípios, nós queremos que todas as eleitoras, que todos os eleitores compareçam, na medida da condição de cada um, que compareça mais cedo, porque final de tarde, em locais onde há previsão de chuvas, isto pode aumentar, nós estamos numa primavera.
E a previsão é a de que o resultado saia rápido, assim como no primeiro turno. Ao final, uma nova coletiva com o balanço total. E dessa vez com a possibilidade da presença de presidentes de outros poderes, como do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
o maior e mais tradicional festival de cinema do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, permanece em cartaz até o dia 30 de outubro na capital paulista. Em sua 48ª edição, a Mostra Queridinha dos Cinéfilos apresenta 415 filmes em 29 salas de cinemas e espaços culturais de Sampa. Este ano, a Mostra exibe filmes com diversidade de temas e nacionalidades. Documentários e ficções trazem um olhar para o conflito atual no Oriente Médio. Também convidam o público a refletir sobre as tensões políticas no Brasil e sobre a importância do processo democrático. A seleção de brasileiros desse ano conta com 83 filmes, entre obras de novos diretores, de realizadores renomados e longas-metragens restaurados. Destaque para o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, indicado pelo Brasil para concorrer à indicação ao Oscar do próximo ano. A diretora Júlia de Simone é uma das estreantes entre os filmes nacionais na categoria longa-metragem. Aos 42 anos, com 21 de cinema, a cineasta carioca está em exibição com o filme Praia Formosa. O filme testemunha a vida e o afeto dos espaços cariocas, os gestos de resistência frente à desterritorialização forçada na região do Cais do Valongo, região central do Rio de Janeiro.
Fica evidente muito rapidamente que os documentos históricos não vão dar conta dessa história, né? A gente está falando de histórias que não foram contadas, a gente está falando de apagamentos. E aí que eu acho que a pesquisa documental dá um giro para a ficção. A gente precisa, né, ir ao encontro dos moradores, das pessoas da região portuária para poder tentar entender como é que essa história pode ser contada de outras formas.
Há 17 anos no mercado audiovisual, a distribuidora Paula Gomes é responsável por fazer com que o filme circule e chegue às salas de cinema. Para ela, a Mostra é uma vitrine de referência e de encontro para todo o mercado cinematográfico brasileiro.
A presença de qualquer filme na Mostra é um momento muito importante, né, para o filme. É um dos festivais mais tradicionais e respeitados em todo o meio, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então você está dentro da curadoria da Mostra, você está com seu filme nesse espaço, para além da oportunidade de trocar com o público, que é um público cinéfilo, que é um público fiel, você também tem esse lugar de prestígio do filme. É um selo muito importante para qualquer obra.
A grande novidade na Mostra de Cinema de São Paulo deste ano é a criação da Mostrinha, que dedica parte de sua programação a 22 filmes infanto-juvenis. Quem mora no interior de São Paulo vai ter uma segunda chance de ver os filmes. Entre os dias 15 de novembro e 15 de dezembro, o SESC levará o festival para 10 cidades paulistas. Toda a programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo pode ser conferida no site 48.mostra.org.
Repórter Brasil News.
Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.